Mas aos poucos, a gente começou a ser demandado também para atuar em uma outra frente junto aos nossos clientes, principalmente aqueles que tinham uma estruturação mais empresarial, vamos dizer assim, né? Que seria ali uma atuação preventiva, consultiva. Então, nós pensamos, por que não, então, dar uma robustez a esse tipo de prestação de serviço? E quando nós analisamos que era necessário dar uma robustez para essa prestação de serviço, que já não era demandada, já vinha sendo demandada, ou seja, não foi algo que saiu, surgiu da nossa cabeça, foi algo a gente quer atuar nisso. Não, na verdade, nós fomos procurados para atuar nessa frente e percebemos que precisávamos, então, quando percebemos que essa frente ali estava posta e que nós iríamos atuar naquilo ali, percebemos que o escritório precisaria de se estruturar melhor em diversos aspectos. Então, qualificamos a equipe, no contexto geral, não só na equipe técnico-jurídica. Hoje o escritório é composto por advogados, engenheiros, advogado e engenheiro, que é o caso da Tainá, com dupla formação. Eu hoje sou acadêmico do curso de engenharia ambiental. E percebemos também que a forma como o escritório se apresenta, se vinha se apresentando, precisaria também melhorar, né? Passar uma roupagem de um escritório. Não mais só robusto na perspectiva física, mas um escritório que se apresente com mais sedimentação, seriedade, objetividade, clareza para as pessoas que buscam esse tipo de serviço. Olá, esse aqui é o novíssimo, não tão novo, mas agora repaginado e com outro nome, Inteligência Ambiental. Sim, agora temos outro nome. Agora nosso podcast se chama Inteligência Ambiental, mas são as mesmas pessoas e a mesma qualidade de conteúdo gratuito dentro da área do direito ambiental que sempre teve e sempre buscando melhorar. Então agora Inteligência Ambiental, gravado de todo lugar do Brasil, assim como era. O Advan está lá em Florianópolis e eu agora não mais em Belém, agora em Campinas, para tratar os mais diversos temas do direito ambiental. E hoje a gente vai conversar sobre diversos aspectos, não tanto do direito ambiental em si, mas conversar um pouquinho sobre a nova marca do nosso podcast e também sobre as novas direções dentro da nossa atuação dentro da advocacia ambiental. Então é isso. Então apresento para vocês ali também um novo membro do nosso podcast, o Gabriel, que é quem vai cuidar do podcast como um todo, da parte técnica, da parte do marketing. Então, todos os vídeos e postagens do podcast, quem concebeu essa nova versão do nosso podcast, agora Inteligência Ambiental, foi o Gabriel. Então, se apresente aí, se mostre aí, Gabriel e Edivan.
Perfeito. Nossa, que saudade que eu estava, Tiagão, de ouvir essa abertura do Olá! Seja muito bem-vindo. E esse não é mais o direito ambiental na prática, como o Thiago falou, e sim o inteligência ambiental. No episódio de hoje, nós vamos falar muito sobre essa questão do novo brand do Martins Zanchetti. Vamos falar um pouco sobre o escritório e como vai se dar essa nova exposição aqui que nós vamos trazer para vocês, que é o Inteligência Ambiental, falando muito sobre a advocacia ambiental, sobre o direito ambiental em si, mas com uma nova cara, como o Thiagão muito bem trouxe, essa repaginada no nosso podcast, então. E contamos agora com a presença de um grande membro aqui também da equipe. Ele cuida do nosso setor, é o head do nosso setor de marketing no escritório, e ele vai cuidar da parte técnica do inteligência ambiental, e hoje vai estar aqui explicando o que que é esse brand, esse novo, o rebrand, na verdade, que foi feito do Martins Zanchetti Advocacia Ambiental. Seja muito bem-vindo, Gabriel.
Opa, prazer. Sou o Gabriel. Vou estar participando hoje aí do podcast Inteligência Ambiental. Como a Divan já falou, eu faço ali da parte de marketing do escritório, né? Eu entrei aí para adicionar muito no dentro do escritório, para ajudar ali na parte de comunicação visual e também ali nas redes sociais e também agora é responsável aqui pelo podcast, né? Maior parte do tempo estar por trás das câmeras. E é isso aí, um prazer.
Depois vai estar por trás das câmeras. Hoje está bem na frente já, né, Gabriel? Prova de fogo.
Hoje em específico, fazendo aí o teste aí.
Bacana, muito bom, Gabriel. E o Gabriel, que é uma grande surpresa aí nossa de escritório, ele chegou como designer, para a nossa marca, e hoje é o head do marketing, vem surpreendendo, né, Tiagão, cada vez mais. Então, vocês vão conhecer muito aí dos bastidores também do Inteligência Ambiental. Tiagão, acho que nós falando sobre o brand, sobre a nossa nova logo, nossa nova cara, é importante falar, acho que contar um pouco da história do escritório. A história do escritório se confunde muito, eu diria, com nós, né? Tanto comigo quanto com a tua pessoa, o teu profissional, o Thiago Martins. Eu gostaria que tu contasse um pouco para o pessoal que muitas vezes acompanha nós aqui há um bom tempo, mas na verdade não conhece tanto a história do porquê que o Thiago escolheu o direito ambiental, como tudo isso se deu. Seria bem interessante nós te ouvir contar um pouco sobre isso. Pode ser, Thiagão?
Claro. Antes de mais nada, contar como eu cheguei no direito ambiental, uma história que eu já contei aqui no podcast. Bem, eu me encantei pelo direito ambiental na faculdade, sempre gostei das questões que envolviam questões ambientais. Eu tive dúvida durante a época do vestibular se eu faria geografia, história. Eu queria fazer história para trabalhar com arqueologia, algo que a gente está advogando, né, recentemente. Aqui temos uma causa que envolve questões de sítios arqueológicos, eu pude me debruçar, questões envolve arqueologia, legislação do IFAM. Então, estou até me realizando algo que eu sempre quis estudar, e o direito foi algo que eu também sempre quis. E eu, no início da faculdade, confesso que não gostei muito do direito civil como um todo, do direito penal, mais ou menos. Mas quando chegou ali no estudo do direito constitucional, direito administrativo, eu fui me encantando e eu fui buscando um pouco mais sobre o direito ambiental, que era algo que eu já ouvia as pessoas falarem. E aí, até que eu cheguei a ter a aula do direito ambiental já lá no sétimo período, lá em Belém, Pará. E com a pessoa que a gente já entrevistou aqui, que é a professora Luciana Fonseca, uma querida amiga. E dentro dessa premissa, eu me encantei pelo direito ambiental. E então, eu fui monitor de direito ambiental, estagiário na área do direito ambiental, envolvendo diversas premissas, diversas multifacetas do direito ambiental, questão florestal, até chegar a trabalhar com povos e comunidades tradicionais, comunidades de conservação, enfim. E, desde então, advogo única e exclusivamente na minha carreira inteira. Assim, se eu advoguei em outras áreas, foi muito pontual. Cheguei a advogar na área do consumidor, ter alguma coisa no penal ali, mas foi muito pontual. Não dá para dizer que eu atuei em outras áreas de uma forma concreta, assim, uma ou duas causas. Então, desde que eu me formei, já tem mais de uma década, eu atuo única e exclusivamente com o direito ambiental. E dou aula, leciono, né, o direito ambiental também ao mesmo tempo. Desde que eu me formei também, passei a lecionar. Eu já lecionava em cursinhos preparatórios para vestibular e tudo mais. Dava aula de história, geografia e, posteriormente, eu passei a lecionar na aula, dar aulas no ensino superior. De direito ambiental, direito administrativo, constitucional, ética profissional. E aí, nesse caminho, também venho dando aulas em preparatórios para o OAB, concurso, pós-graduações, graduação. Nesse momento agora, eu não leciono em graduação. Decidimos que eu não lecionaria, pelo menos por um período de tempo indeterminado, para poder focar mais no escritório, mas continuo lecionando em pós-graduação. Sábado passado, inclusive, estive lecionando em uma pós-graduação bem legal, lecionando a disciplina de direito administrativo ambiental ou direito ambiental administrativo, a convite de uma querida advogada que também já entrevistamos aqui, a doutora Sara Romero. E como essa história do direito ambiental do Thiago chega na história do Advan, né? O Advan me encontra no Instagram, eu já vinha fazendo trabalho no Instagram, para tirar dúvidas e falar um pouco sobre o trabalho que ele fazia, o curso que ele vendia na internet, um curso super legal, que trata de uma tese que ele foi o responsável a pacificar no Tribunal do Rio Grande do Sul, e hoje está caminhando a pacificação dessa tese também junto ao STJ, um trabalho magnífico que ele vem fazendo, e eu abarquei esse trabalho, orientei como ele poderia trabalhar isso, não só a tese, mas também a condução do curso dele. O tempo foi passando, o contato não se perdeu, ele me procurou ali, então assim, o cara estava lá em Passo Fundo, né? Hoje está em Florianópolis, eu em Belém. Então olha só como é, essas coisas do universo, essas coisas, desígnios de Deus, né? Nesse sentido, né? A gente se encontrou devido ao Instagram, e a partir dali mantivemos o contato, até que ele estava em outra conjuntura de escritório, ele estava em outro escritório, em uma outra sociedade, que ele me convidou a fazer parte. A partir daí, O mundo foi girando, o mundo foi se amoldando, e hoje quem é sócio da Divan sou eu. Então, hoje eu posso dizer ali que desígnios do universo ali, claro, a internet que aproximou muito a gente. Isso foi bem antes do período da pandemia, né? Que durante a pandemia muitas pessoas se aproximaram da internet, mas foi antes. E hoje nós temos aqui o Martins Anquete, um escritório de atuação nacional, com filiais fixas e físicas no, a nossa sede no estado de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, em Campinas, no estado de São Paulo, onde eu estou, e também o nosso sócio, o João Gabriel, que todos vão conhecer em breve, está conduzindo, iniciando os trabalhos na nossa recém-criada sede filial, né, com a presença física, nossa presença física no estado do Mato Grosso, na cidade de Lucas, do Rio Verde. Então, essa é a nossa expansão, hoje, em 2024, o escritório Martins Anquete vem crescendo e buscando ampliar seus horizontes de atuação jurídica dentro da área exclusiva do direito ambiental.
Perfeito, Thiago. E eu acho que, mesmo sem tu fazer essa indagação, é importante destacar, contando um pouco, pegando teu gancho da história, quando você fala da tese, conseguir pacificar o TJ do Rio Grande do Sul, agora estamos juntos encaminhando essa pacificação no STJ. E eu acho que a minha história na advocacia ambiental se confunde muito com a história da tese, porque, assim como você, eu também, quando cheguei na... decidi, vou advogar, não quero concurso público, quero advogar, eu olhei para vários horizontes, então tinham muitas opções. Trabalhei com diversas ações no meu primeiro ano da advocacia, mas logo no segundo ano decidi que iria me especializar em direito ambiental, e no mesmo ano dessa especialização eu já estava trabalhando então com a tese Qualidade de Vida no Direito Fundamental, que fazia sentido até com quando nós gravamos isso, estamos no grande terror do que acontece lá no Rio Grande do Sul hoje, da calamidade, que é a questão das enchentes, população sem casa, enfim. E isso é um pedaço da tese, que tratava sobre poluição atmosférica e sobre a precariedade na assistência pública, né, referente a não só o saneamento básico, que gera todo esse caos dos alagamentos, das enchentes. Inclusive, vai ter um podcast exclusivo sobre esse tema, vai ser muito interessante. Nós vamos tratar de quem é o dever, qual é a responsabilidade civil aqui, como ela vai se dar. E a minha história se confunde, então, muito com a tese, porque quando eu conheci essa parte do direito ambiental, da responsabilidade civil ambiental, mais propriamente aqui, eu decidi que era aqui o chão, era aqui que eu queria ficar. E aí, estava ali... contra tudo e contra todos, posso falar, Thiago, porque a jurisprudência era amplamente desfavorável, só que o pessoal que atuava na época nesse sentido, que buscava uma indenização por responsabilidade civil, usava a tradicional, e não, ou seja, usava até o Código de Vizinhança, 186.927, paralelo com o 1227 e 1228 do Código Civil, o direito de vizinhança e tal. Estava errado, não era esse o fundamento legal. Deveria ser o artigo 14, parágrafo 1º da Política Nacional do Meio Ambiente, né? Responsabilidade civil ambiental até a natureza objetiva. Então, gostei muito de trabalhar com isso, vi até, ligou a minha infância, que eu havia sofrido com alagamento, com enchentes na residência da minha avó, e paralelo a tudo isso, quando começou a dar certo a tese, eu percebi que precisava expandir, passar para frente isso, para mais pessoas estarem sabendo, porque o Brasil inteiro sofria com degradação ambiental por culpa de alguns, e eu fui para a internet, decidi criar um Instagram para falar sobre isso, e quando eu cheguei no Insta para ver se alguém já estava falando sobre direito ambiental, o Thiago já tinha mais de 20 mil seguidores no Instagram. Aí passou um tempo, eu fui para o YouTube, digitei lá, o Thiago já tinha um canal com mais de 3, 4 mil seguidores também. Então, quando eu achei que ia ir para fazer algo ali, o Thiago já estava anos-luz na minha frente para divulgar conteúdo. E aí eu chamei o Thiago e pensei, pô, vou mandar uma mensagem, cara, nem vai me responder. Isso foi num domingo, eu acho, né, Thiago? E mandei... É, mandei mensagem e o Thiago respondeu no ato ali, já respondeu a mensagem, começando a conversar. Na outra semana, marcamos uma reunião, era para ser uma reunião de meia hora, acho que passamos a tarde, num sábado à tarde, conversando. E aí começou uma relação que hoje é, diria assim, é um irmão que eu ganhei para a vida. Nós sempre falamos isso, né, Thiago? Melhores amigos, é. Né? Então é. E aí nasce o escritório. Então, começamos a trabalhar junto em um outro escritório, mas hoje o Martins Zanchetti está consolidado a nível nacional. E aqui falando do porquê o rebrand do escritório. Então, o rebrand do escritório, ele ocorre da nossa marca porque o nosso público, desde o início da nossa jornada, ele é focado no agronegócio, o produtor rural. Aqui é um direito mais voltado mesmo para o contencioso, a defesa. E hoje nós percebemos com essa questão, não falando só do novo olhar para o direito ambiental, mas a advocacia de modo geral, nós estamos vendo uma certa mudança, que antes ocorria uma resistência no nosso público em esperar ver se vai ter um problema ambiental, se vai ter um dano, para aí sim esse cliente ir lá e buscar uma defesa ambiental. E hoje nós estamos visualizando o quê? Que as empresas passaram a nos procurar, não só o público do agronegócio, mas as empresas também voltaram a ter esse olhar de mitigar eventuais danos, de prever que um dano ocorra, buscar uma solução antes que tenha um problema. Então, a nossa marca, ela surge, essa alteração, Gabriel pode colocar na tela depois o nosso técnico aqui do Inteligência Ambiental para mostrar a marca antiga, fazer essa comparação para vocês que estão nos assistindo, não apenas visualizando, que estão apenas ouvindo, para vocês poderem acompanhar a diferença. E o Gabriel vai explicar um pouco mais para vocês. E também com a nova marca, surge a nova frase do escritório também, que é inteligência em direito ambiental para negócios. Aí vai estar na tela para vocês poderem acompanhar um pouco mais. E passo aqui a palavra para o Gabriel, que está participando hoje. Nós roubamos a cena aqui, né, Thiago? Falamos muito sobre a história, mas a ideia é que o Gabriel fale agora e apresente um pouco sobre a...
Na verdade, agora a gente contou uma história pregressa, né? E aí agora, desde um pouco mais de alguns anos, a gente vem escrevendo uma história nova, né? E para quem não sabe, iniciamos o nosso escritório, eu fazia home office, né, e o Advan, quando fomos para Florianópolis, não estávamos nessa sala que hoje aí comporta aí, eu nem sei quantas pessoas tem, acho que tem quase 10 pessoas trabalhando em Florianópolis, né, uma sala ampla, com sala de reunião, gravação de podcast, então, hoje aqui também com sala em Campinas, então, hoje uma história de crescimento e de pessoas que estão agregando, né? E o Gabriel é uma dessas pessoas. Dentro desse pensamento disruptivo, em que o escritório de advocacia tem que ter só advogados, como o Advan diz, não, né? Ele sempre enfatiza, não. Tem que ter bem um gestor, um head de marketing, um head de relacionamento com o cliente, um head financeiro, para que quem é de fato quem atua de fato com a advocacia possa, então, focar unicamente na sua arte, que é advogar. E o Gabriel veio nisso aí, porque até bem pouco tempo atrás, nem tão pouco tempo, né? Mas até mais ou menos aí um ano atrás, quem cuidava aí das redes sociais um tempo fui eu, depois o Advan, né? E a gente viu que não tinha como, contratamos alguém que chegou para ser unicamente designer e tomou da frente de tudo, e hoje é aqui cuida do nosso marketing como um todo. Dentro de todas as sutilezas, até no momento de fazer uma carta que vai ser enviada para um parceiro agradecendo uma parceria, agradecendo um feliz aniversário, nossos Instagrams pessoais, até a questão do rebrand que ele comandou junto com uma outra empresa de consultoria, mas ele esteve à frente, e as nossas mensagens subliminares que a gente passa não só através da fala, mas através das imagens, através do posicionamento, da forma como a gente se expressa e da forma como a gente se veste. Então, isso tudo hoje o Gabriel aqui nos comanda.
Isso, muito obrigado, Thiago, por já falar isso, sobre a importância, né, do marketing e do design dentro de uma marca, de uma empresa, né? Talvez o nosso principal papel quanto a isso é justamente garantir que exista uma coerência, né? Em todo momento que a empresa ela vai se mostrar em algum lugar, ela vai se comunicar de alguma forma, né? É trazer essa percepção que as pessoas têm, que quando elas olham para alguma coisa que a gente fez ou a gente atuou, elas reconheçam que, ah, foi a Martins Ankit que fez aquilo ali. Porque eu estou vendo, eu reconheço a comunicação deles e eu, sim, estou vendo um trabalho que eles fizeram. Essa, principalmente, é, que a gente chama de presença de marca, é justamente esse é o papel do marketing, esse é o papel do design, né? E, enfim, a gente está aplicando aqui agora, né, com essa nova logo, com esse novo podcast, né, que a gente voltou com tudo agora, com uma sala, com um microfone todo. Enfim, a gente está todo equipado para isso.
Verdade.
Melhores do que nunca, agora a gente vai, então, apresentar, né, essa nova logo e também mostrar para vocês como o porquê disso e também, não só isso, mas toda a identidade visual e a comunicação da nossa marca também. Tá? Por que a gente fez essa troca, né? Porque qual o nosso principal objetivo? Né? O nosso principal objetivo, então, é alcançar uma quantidade maior, né? Expandir o nosso público-alvo também, principalmente para pessoas de negócios, de empresas grandes. Então, justamente é isso o nosso novo objetivo, que é criar uma parceria, tá? Criar uma parceria entre a gente e o nosso cliente, né? Essa parceria de negócios que ambos vão se beneficiar juntos nessa empreitada, que, enfim, dependendo ali de cada caso, vai ser importante, tá? Uma coisa que, então, já vamos começar a falar, então, que é justamente isso, tá? Com essa nova marca, essa nova logo, a gente, então, vai introduzir uma personalidade, né? Uma marca, acima de tudo, ela tem personalidade. Ela é como se fosse uma pessoa, né? E a Martins Ankit vai ser essa pessoa, né? Ambiciosa, inovadora, experiente e proativa, né? Essas são algumas das características que a nova logo vai trazer aí pro escritório. E, enfim, a identidade visual, no modo geral, ela vai comunicar isso. Tanto nas cores, que agora a gente vai utilizar, né? Não além do verde, mas principalmente o azul agora, justamente para implicar esse nosso público-alvo, que é mais ali, empresários também, mas a gente não vai abandonar de jeito nenhum o pessoal do campo, né, os agricultores.
Perfeito.
Na verdade, não é uma questão de abandonar ou não. Na verdade, é um cerne, né? A gente veio de uma atuação contenciosa que hoje é o grande carro-chefe do escritório, né? Atuação defensiva a produtores rurais em regra, mas não só produtores rurais, mas todos aqueles que precisassem de uma defesa qualificada na área ambiental, visando a sua regularização, se fosse o caso, caso o dano ambiental tivesse ocorrido. Então, para que toda essa questão técnica pudesse ser abordada. Mas, aos poucos, a gente começou a ser demandado também para atuar em uma outra frente junto aos nossos clientes, principalmente aqueles que tinham uma estruturação mais empresarial, vamos dizer assim, né? Que seria ali uma atuação preventiva, consultiva. Então, nós pensamos, por que não, então, dar uma robustez a esse tipo de prestação de serviço. E quando nós analisamos que era necessário dar uma robustez para essa prestação de serviço, que já não era demandado, já vinha sendo demandado, ou seja, não foi algo que surgiu da nossa cabeça, foi algo que a gente quer atuar nisso. Não, na verdade, nós fomos procurados para atuar nessa frente e percebemos que precisávamos, então, quando percebemos que essa frente ali estava posta e que nós iríamos atuar naquilo ali, percebemos que o escritório precisaria de se estruturar melhor em diversos aspectos. Então, qualificamos a equipe no contexto geral, não só na equipe técnico-jurídica. Hoje, o escritório é composto por advogado e engenheiro, que é o caso da Tainá, com dupla formação. Eu, hoje, sou acadêmico do curso de engenharia ambiental e percebemos também que a forma como o escritório se apresenta, se apresentando, precisaria também melhorar, né? Passar uma roupagem de um escritório não mais só robusto na perspectiva física, mas um escritório que se apresente com mais sedimentação, seriedade, objetividade, clareza, para as pessoas que buscam esse tipo de serviço. Então, continuaremos atuando no contencioso, independente de quem seja. Então, eu me orgulho muito de ter aqui no escritório defesas ambientais sendo feitas por transportador autônomo de resíduos sólidos, a uma grande empresa transportadora, importadora e exportadora também, que atua na área de resíduos sólidos. Então, esse é um grande orgulho. O fato, nosso fato agora é que nós estamos chegando em um novo mercado, que é o mercado da consultoria ambiental, um mercado que nós já estamos atuando, mas decidimos, então, atuar de uma maneira mais coesa, mais profunda, e não só tendo a qualidade, mas mostrando ter essa qualidade, né? Como dizia aquele velho ditado, né? Não basta ser, tem que parecer ser, tem que demonstrar ser.
Acho que é perfeita a fala do Thiago, inclusive para mencionar, né? Eu acho que faz muito sentido a nossa antiga marca com uma fala de um cliente que esteve aqui há uns 15 dias atrás, logo no início desse mês. Agora estamos em maio gravando o podcast para vocês, metade de maio de 2024, e hoje ele tem uma construtora, mas no início da carreira profissional dele, ele trabalhou com a questão de designer. E ele esteve aqui e ele percebeu por que a marca de vocês, aqui atrás de mim, tem um quadro do escritório e tem a nossa nova logo já. Então vocês vão perceber, tem a nova logo, a nossa pastinha já está com a nova logo, assim como o nosso site está com a logo antiga, se vocês repararem aqui na TV. E aí ele falou, por que essa diferença logo? Aí nós falamos para ele, ó, nós estávamos com a logo aqui, quem assiste na TV vai perceber a logo antiga, e aqui atrás de mim tem já a nova logo. E ele falou assim, olha, eu fui profissional designer, estou aqui para falar a verdade para vocês. A logo antiga de vocês, que vocês ainda utilizam, ela é amadora. E a logo nova de vocês, ela é uma logo profissional. Eu acho que isso demonstra também hoje o rebrand do escritório que compactua com a fala do Thiago. Porque lá no início, o escritório nasce, não todos atuando no mesmo departamento, mas hoje é um escritório que eu diria com uma robustez que não apenas é, ele de fato entrega tudo que fala que nós estamos sempre buscando, que é a excelência. Desde cada departamento ter a sua própria gestão, desde o questão do próprio código de cultura que nós temos hoje, né, Tiagão? Então, tudo isso demonstra a robustez que nós chegamos hoje, onde o escritório está atualmente. Isso é muito bacana, eu acho que esse rebrand demonstra tudo isso. Mas, Gabriel, fica à vontade aí para seguir, para apresentar conforme você estava falando.
Certo, muito bem. Então, já aproveitando que a gente falou da marca, né, que está muito mais profissional, vamos então falar um pouquinho sobre ela, no modo geral, visualmente, né, falando. Vai estar algum lugar aparecendo na tela, mas o que consiste a nossa nova marca, né? Ela não tem mais o e-comercial, então agora só será a Martins Zanchetti. E também...
As pessoas que a gente costuma pronunciar, né, Gabriel? Martins e Zanchetti. Agora é uma Martins Zanchetti.
Martins Zanchetti. É isso aí. Já gravem aí. E daí, vocês podem, talvez, alguns perceberam ou não, mas ela tem uma dualidade ali, né? O Martins, ele é escrito normalmente, mas o Zanchetti, ele está em itálico. O que representa isso? Isso representa justamente o que eu comentei antes, a dualidade, que é tanto essa parte ali do consultivo como do contencioso que a marca vai trazer pra gente, né, o azul e o verde, esse equilíbrio, né, que a marca tem. E também agora falar um pouco sobre a logo, né, em si, a parte de cima da Martins Zanchetti, que é tudo que vai representar a nossa parte visual daqui para frente. Vocês vão ver elementos gráficos que vão representar essa logo em si, esse ícone, né, como tem na nossa xícara aqui. Também, que é o quê? Ele, quando vocês olham para ele, parece uma flor, e de fato é justamente aí para representar essa parte ali do ambiental, né, da advocacia que a gente aplica. E o que mais? Quando vocês olham para ele, vocês percebem que ele tem uma parte de cima, uma parte do meio e uma parte de baixo, né? A parte de cima dele representa crescimento, né, igual uma planta assim, enfim, cresceria, essa parte ali que a gente está sempre crescendo. a parte do meio, ele representa a estabilidade, ele representa a terra, né? Ele representa que a gente, a estabilidade do nosso crescimento, e a parte de baixo dele, do nosso ícone, ele representa as raízes, que mesmo que a gente está crescendo, a gente é inovador, a gente é uma empresa que investe em tecnologia, a gente ainda tem as nossas raízes na advocacia, a gente ainda tem a nossa carga cultural, a nossa experiência como advogados, como mestres na advocacia mental.
Perfeito. Exatamente isso. Vai estar na tela para o pessoal acompanhar.
Não, vai estar na tela para o pessoal acompanhar.
Perfeito. Acho que é exatamente isso. E ficou, nós achamos assim, muito bonito pela empresa que fez. Eu lembro quando teve essa apresentação, né? Não é simplesmente chegar aqui com uma nova identidade visual, com uma nova logo, tem toda uma história por trás. Foram até, dá para contar sobre as diversas reuniões, foram meses de trabalho, né? Junto com uma empresa que prestou todo esse serviço, assistência. E quando teve a apresentação, nós estávamos eu, Gabriel, o Thiago e a Cris participando. E aí eu lembro que da minha parte, quando eu vi, é exatamente isso que eu estava, fui surpreendido, porque ficou muito bonito, né? Ninguém teve objeção, eu acho, na apresentação, foi uma decisão já tomada de cara, né?
Sim, exatamente. Foi amor à primeira vista, né?
É, exatamente.
Amor à primeira vista.
Verdade. Então,
a dualidade que o Gabriel traz na marca representa também muito eu e o Advan, por exemplo. Eu sou mais formal, o Advan é mais informal. A forma de se relacionar é um pouco diferente. Então, isso representa muito a gente. E também representa o que o direito ambiental é. O direito ambiental não é perfeito. As relações antrópicas com o meio ambiente não são perfeitas, mas precisam ser equilibradas. E, por mais que não haja uma perfeição na formatação, a gente vê que há uma diferença, ela se mostra harmônica. Então, esse ponto que traz muito a advocacia ambiental, de levar que uma relação ser humano, meio ambiente, vai ser perfeita, nunca vai ser, infelizmente, mas ela pode ser harmônica. A harmonia com a perfeição nem necessariamente são a mesma coisa, e é justamente isso que a gente busca, a ideia de harmonizar as situações que envolvem desenvolvimento econômico com a proteção ao meio ambiente. Interesses econômicos com interesses da proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E é justamente isso que a nossa marca visa mostrar, né? Que apesar de uma aparente diferença e imperfeição, a harmonia existe.
Exatamente. E essa é a nossa grande missão. Também podemos destacar, depois apresentar aqui na tela para vocês, questão de missão, dos valores do escritório. Nós temos hoje 11 princípios que nos regem, que diariamente todos têm como fundo de tela. Temos quadro tanto na todas as nossas sedes para, de fato, trazer essa essência, essa raiz que é a parte de baixo, que vai manter o nosso equilíbrio. Eu acho que tudo isso faz sentido para o Martin Zanchetti. E aproveitar até a oportunidade para falar também, que o Thiago já mencionou lá atrás, vai estar cada vez mais aqui com vocês também, o nosso novo sócio, que é o Dr. João Gabriel Espósito, e vai pintar uma logo diferente para vocês visualizarem lá no estado do Mato Grosso, que lá vai consolidar. O Martin Zanchetti é uma pessoa só. Isso acho que tem que ficar muito claro para quem nos acompanha. Martin Zanchetti é uma pessoa só. E aí sim, lá no Mato Grosso vai ter o E formal esse com o Espósito, que é o sobrenome do João Gabriel. Então isso é importante sacar. Martin Zanchetti é uma pessoa que nasce e o Espósito, que é quem vai cuidar da nossa parte lá mais centralizada, voltada para o norte do país, bioma amazônico, para a região do Mato Grosso. Então isso é algo que vai surgir, vai ocorrer de forma natural também, mas é importante trazer essa essência, essas raízes, né? E como o Gabriel já falou aqui sobre as cores, tudo isso, para cada vez mais estar na mente do pessoal aí, e também falar, seria interessante trazer sobre a questão dos design gráficos que ficaram sobre a... Oi, pode falar.
Só para falar um pouquinho ali do João Gabriel, eu saí do norte, né, vim de Belém, e agora estou aqui consolidado em São Paulo, no município de Campinas, e a gente precisava manter a nossa proximidade, né, não tão próxima, porque é uma região muito grande, e ali em Belém a gente fazia, descobria o norte, buscava cobrir o centro-oeste também, que é o Mato Grosso, e verificamos que precisávamos, que seria mais interessante de ter uma sede em Belém, ser uma sede no, ou no sul do Pará ou no norte do Mato Grosso, né? Que por mais que sejam regiões diferentes, elas se conurbam muito. Estamos falando de região amazônica. Então, o João Gabriel surge, né, no curso da Escola de Direito Ambiental, se desponta, já era um advogado consolidado, com uma marca consolidada. Então, decidimos, por que não, no estado do Mato Grosso, não juntar duas marcas, né, que já tem uma certa consolidação na área ambiental. Então, Martins Anquete se junta com o Expósito, e no estado do Mato Grosso, esses dois escritórios se tornam um, né, e no estado do Mato Grosso, Martins Anquete e Expósito, para atuar ali, principalmente, onde nós temos a maior parte dos nossos clientes, no norte do Mato Grosso, e aí, por isso, essa sede em Lucas do Rio Verde, também no sul do estado do Pará, por exemplo, Itaituba, Tucuruí, Marabá, nós temos essa frente ali, que, para quem não sabe, essas regiões, apesar de estar no estado do Pará, são bem distantes de Belém, sendo até, inclusive, mais próxima de alguns municípios do próprio norte do Mato Grosso.
Isso aí. Gabriel, fica à vontade se quiser trazer mais relações. Eu acho que seria interessante falar sobre essa parte gráfica que tem uma habilidade enorme para falar. Só antes eu gostaria de destacar um ponto sobre o que essa nova marca traz também, que é essa questão de ser um parceiro de negócio do cliente. Nós vimos isso como um grande diferencial do escritório, porque os clientes nos trazem muito isso, né, Tiagão? Quando nessa relação próxima que nós temos, muitos colegas, infelizmente, advogados, quando recebem uma ligação do cliente, ah, eu não vou atender, vou deixar para frente, eu vou atender só para resolver o cliente, que aí nós não. Nós buscamos, de fato, resolver o problema do cliente. Acho que esse é um diferencial enorme, isso está na nossa essência.
Próximo. Isso é muito importante, o cliente se sentir próximo, sentir que tem acesso, que pode ligar, né, que vai receber notícias, não só quando tiver uma decisão, mas como o processo está andando. Mesmo que seja para dizer, olha, o processo está igual como estava mês passado. Mas é importante essa proximidade, a gente busca muito isso, dessa
relação. É um processo interno nosso, né? Isso tudo está otimizado, nosso processo interno. E, de fato, com essa nova cara, nós nos tornamos parceiro de negócios dos nossos clientes. Isso que é importante falar. Quando você é um parceiro de negócio, está longe de ser um simples procurador, um simples advogado. Nós não queremos ser a banca de advogados. Não, nós somos um parceiro de negócio que vai otimizar e prever riscos para esse cliente, que vai otimizar e visar o crescimento desse cliente. Então, isso que é o mais importante que nós buscamos consolidar com essa nova cara.
Isso, trazer não só mais um atendimento, mas sim uma experiência.
Exatamente.
Uma experiência memorável para os nossos clientes.
Isso aí. Sobre a marca, pode falar um pouco sobre a questão gráfica, Gabriel? Pode aparecer na tela essa parte aqui da...
É claro, trazendo mais uma última coisa, talvez ali os nossos elementos gráficos, né? Vai estar tá aparecendo na tela agora, que são esse padrão de esferas e quadrados, né? Basicamente é isso, essas bolas e quadrados vão ser basicamente a nossa padronagem. E o que ela representa, na verdade, é justamente são terras, né? Terras de agricultura ali, giro de agricultura, irrigação radial, esse é o nome, irrigação radial, que vai estar aparecendo na tela aí como exemplo para vocês. A gente trouxe esse elemento porque ficou muito charmoso, nossa, ficou incrível esse elemento gráfico para nós, e assim, tem tudo a ver com a marca, né? Justamente traz essa contemporaneidade da marca, e também, ao mesmo tempo, a gente tem aquelas raízes ainda do agricultor, né? Junta esses dois mundos. E deixa, no modo geral, muito mais moderno, né? Ele fica ali dentro dos padrões do que é considerado hoje em dia uma boa logo, um bom grafismo para se usar. E, enfim, isso
que se considera harmônico.
Harmônico, exatamente.
E o que é harmônico, pode se dizer, sustentável ambientalmente falando também. Então, tem tudo a ver.
Perfeito. Bem colocado, bem colocado.
Perfeito, então, da minha parte é isso, é muito, bom demais, não fazem ideia o sentimento que eu tô aqui de alegria de voltar com agora mais novo Inteligência Ambiental e tá participando aí junto com o Gabriel, esse primeiro, e o Thiagão, que é o nosso host do canal, com uma simpatia brilhante e um conhecimento enorme para trazer aqui para o pessoal da mais pura essência dele mesmo, né, Thiagão? Tua essência, trazendo aqui todo o teu conhecimento que tu traz, agrega para nós no canal. Então, estou muito feliz mesmo em poder voltar com o podcast, tanto na questão áudio quanto visual. Muito obrigado a todos e, Thiagão, fica à vontade para convidar o pessoal para seguir nas redes sociais, aqui no canal.
Agora, as nossas redes sociais, né, é Inteligência Ambiental, se você segue o Tandap, que vai mudar o nome, né, vai ser a mesma, seu mesmo perfil, né, Gabriel? O mesmo perfil, só com o nome alterado, né? Tanto no YouTube, a gente está tratando disso tudo, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá? Quanto no Spotify, tá? Creio que no Spotify ainda esteja DAP, não sei se o momento que esse episódio for lá já vai estar Inteligência Ambiental, mas procure Inteligência Ambiental, né? A partir daí, para que você possa, então, compartilhar com o pessoal do escritório, com o pessoal do departamento que você trabalha, lá na repartição pública, lá com o pessoal da faculdade, da especialização em Direito Ambiental, meus alunos de pós-graduação, tenho certeza que já vão receber o link desse vídeo. E estamos à disposição, é só entrar em contato com a gente via Instagram, por exemplo, ou comentar aqui embaixo, se você quiser um tema específico, indicar alguma pessoa para participar com a gente, ou você mesmo se convidar para conversar com a gente sobre um assunto, estamos abertos. E o Inteligência Ambiental não é só um podcast institucional do Escritório Martins Anchieti, que na verdade nem é, ele nem surgiu para ser um podcast institucional. Na verdade, o grande foco do Inteligência Ambiental é a democratização do direito ambiental, com foco específico para aqueles que atuam na advocacia ou indiretamente com as relações do direito ambiental, com engenheiros ambientais, técnicos ambientais, engenheiros sanitaristas, engenheiros civis, todo mundo que atua com licenciamento, consultoria ambiental. Então, todos são muito bem-vindos para atuar aqui. Na verdade, o Inteligência Ambiental, como o próprio nome já diz, é ambiental, ou seja, é multifacetado. Nós temos aí diversas frentes de trabalho e diversas profissões sendo albergadas pelo interesse desse podcast. Inclusive, quem é estudante.
Perfeito, ótimo. Então, é isso aí, finalizamos, então. Muito obrigado por participarem. E muito obrigado pelo convite também. É muito bom estar aqui para poder falar um pouquinho sobre design. Adoro.
Perfeito. Até a próxima, então, pessoal. Próxima sobre direito ambiental mesmo, né? Sobre advocacia ambiental. Valeu.
Tchau, tchau.